Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Só Mãe Tá Bom. Esse é o episódio 15 e hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês, aproveitando o ensejo e a data comemorativa do Natal, para a gente conversar um pouco sobre como se preparar para o Natal após a chegada das crianças em casa, né? Porque essa é uma data bem importante, que costuma, né, levantar questões também bem importantes na família. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, Carol.
É, esse tema é super importante, né? Eu lembro da gente conversar sobre isso, né, Luíse, antes, assim, da chegada das crianças. Não só sobre o Natal, mas, assim, como a gente cria expectativas sobre esses marcos, né? Principalmente, por exemplo, na minha casa, Natal sempre foi um evento super importante. A gente, nós somos cristãos, né? Então, o Natal tem todo um significado espiritual pra gente. Mas a gente tem muitas tradições familiares de Natal. Então, eu me lembro desde muito pequena, fazer bolacha com a minha avó, decorar a árvore, o calendário de advento. E a gente, invariavelmente, sonha em fazer isso com os nossos filhos também, né? A gente sonha em ter filhos e passar essas tradições de geração em geração. Acontece que na adoção, principalmente na adoção tardia, né, no caso, a criança também já teve as suas próprias experiências de Natal, né? Ela traz também, talvez até tradições que ela já, de alguma forma, criou, seja na instituição, seja na família de origem, né?
Uhum.
E dá uma equação nem sempre muito fácil.
Sim, as primeiras comemorações juntos, né, geralmente, assim, geram uma certa expectativa mesmo, né, uma ansiedade para saber como é que vai ser a reação das crianças, né, com todo o preparativo. Eu acho até engraçado, assim, porque eu também, né, fui criada nessa mesma tradição da Carol, e sempre foram momentos de muita expectativa para mim quando eu era criança, né. Então, o desejo é a gente criar isso para os nossos filhos também. Os meninos chegaram para a gente já no segundo semestre, né, em agosto, e logo ali já era o Natal, né? Então, a gente teve a oportunidade da equipe do fórum, que deu algumas orientações para a gente em relação a isso, sabe? E eu achei bem interessante, e isso foi o que a gente conversou naquele primeiro ano, né, Carol? Elas falaram assim, olha, tomem cuidado com algumas coisas, né, com as expectativas. Elas já deram, assim, um grau pra gente pensar, né. Tomem cuidado com as expectativas, porque esses momentos, né, de comemorativos, às vezes, podem ser momentos de saudade das crianças, do que elas já viveram, ou de tristeza, né, por não estar comemorando na casa lar, por exemplo, com saudade dos amigos, ou mesmo da família biológica. Então, pode ser um momento bem difícil emocionalmente para as crianças, né? Então, eu lembro delas falando isso e falando também da questão da quantidade de brinquedos, assim, né, para a gente tentar não transformar aquilo numa comemoração material, mas de conexão, né?
Nossa, isso é muito importante.
Isso
é tão importante.
E faz muito sentido, né? E eu lembro delas falando sobre isso, pensando, poxa, é verdade. Porque daí todo mundo, né, quer agradar. E como que a gente agrada? Dando presentes, dando tudo que a criança quer, que, né, passou talvez uma vida desejando, né? A gente quer sair dando tudo logo de cara, né? Mas se controlar esse instinto e essa necessidade, né, que nós adultos temos de fornecer as coisas, de doar as coisas para as crianças, eu acho que é muito relevante e importante, né? Fiquei muito reflexiva quando elas falaram sobre isso.
Muito. Uma coisa que eu acho que nem todo mundo se dá conta, né? É que quando a gente pensa, claro, a gente naturalmente pensa sobre a nossa perspectiva, né? E talvez isso nos faça essa perspectiva que a gente está trazendo agora, passa. São dois mundos que se chocam, assim, né? Então, o Natal é esse mundo de alegria, de confraternização, de presente, meio que de uma magia, né? A magia do Natal. E daí ele se choca com um mundo que parece que não combina com a noite de Natal, com a época do Natal, que é esse mundo do sofrimento da criança, dos traumas que ela já viveu, de talvez esse sentimento de saudade que para os pais, né? Por adoção, isso às vezes pode ser difícil de lidar. Como é importante, a gente pode falar sobre isso num próximo episódio. Mas eu acho que uma coisa que é super importante, eu sempre mantive muito isso em mente, eu li isso, quando a gente estava se preparando para as crianças, para a chegada das crianças, e para mim faz muito sentido, que é, mesmo as emoções boas, quando são exacerbadas, podem ser difíceis para a criança lidar. Então, uma avalanche de presentes, uma avalanche de vontade sendo feita, uma avalanche de tudo, né? Mesmo de coisas boas. Então, presente é uma coisa boa, né? A gente não tá falando que não. Mas se é demais, pode ser muito difícil para a criança processar tudo aquilo.
Isso,
Se
como
é
que eu vou
demais,
lidar com isso, né? Tipo, tanta coisa
entende?
que eu não vivi, que eu nunca tive, provavelmente, né? Que era tudo novidade, e daí processar tudo isso é difícil, né? É
Bem
bastante,
difícil.
especialmente nos primeiros anos, né?
A gente, então, as nossas crianças chegaram cerca de um mês, menos de um mês, não, um mês, antes do Natal. E a gente foi muito intencional em relação a isso. Como eu falei, minha família tem mil e uma tradições, então algumas coisas a gente fez, mas eu era aquela pessoa que estava tentando controlar a expectativa de todo mundo, sabe? Então, vamos fazer bolacha, mas assim, gente, talvez eles não gostem da bolacha. Talvez eles achem chato. Talvez eles, sei lá, tudo que podia dar de errado, porque a gente às vezes tem que lidar com a nossa expectativa, com a expectativa da família estendida, aquela que é mais próxima e participa das tradições, né? E a criança. Então, assim, tem que equilibrar tudo isso.
Um exemplo é que no primeiro ano, e até esse ano, assim, tem sido em alguns momentos complicado, a questão do calendário de advento, né? A gente sempre faz uma vez, né, a partir do dia 1º de dezembro, a contagem dos 25 dias até o Natal. E daí cada dia tem uma atividade, né? E a gente geralmente, pela tradição cristã, reflete sobre o nascimento de Jesus, sobre a história do Natal cristão, faz uma devoção, canta hinos, enfim, né? A gente faz todo um ambiente assim devocional, né? E eu lembro que no primeiro ano, nossa, me dediquei um monte, né? Fiz um monte de coisa, recortei, nananã, pensei nas atividades. Daí começamos a fazer, né? E o Israel simplesmente não parava quieto na cadeira, assim, eu não tava nem aí pro negócio, tadinho. E eu ali, assim, me senti frustrada, né? Tipo, nossa, poxa, né? Me dediquei, fiz um monte de coisa e eles não estão se conectando com isso, assim, né? Daí tá a minha expectativa, né? A minha expectativa. Mas daí se a gente começa a racionalizar, né? Tipo, poxa, é a primeira vez que isso tá acontecendo. Eles não tiveram essa experiência antes.
Sim.
Né? Estão aprendendo isso, então eu estou ensinando, né, isso. E daí a gente vai começando a manejar a expectativa, né, o real e o ideal, né? Do ideal para o real, né? O que que é possível fazer, né? Não é que a gente vai desistir de tudo, mas a gente tem que ter a paciência e saber que vai ser provavelmente difícil, né? Um novo hábito, uma nova tradição. Então, tem que ter paciência, né? E perseverança também.
Uma coisa que eu acho que é super importante é. Talvez muita gente ache que isso é um pouco. Ah, sei lá, quebrar o clima da coisa, tirar a magia. Mas, pensando no que é melhor para as crianças, uma decisão que a gente tomou lá em casa é a gente comunica muito as coisas para eles, a gente explica como as coisas vão acontecer com antecedência. E eu acho que isso reduz. reduz a ansiedade, né, de não saber. Então, assim, a gente explicou o que que ia acontecer na noite, como que ia ser, que a gente ia primeiro abrir presente, que, no caso, no ano passado, os adultos fizeram um amigo secreto, que eles... que ninguém era obrigado a dar presente, né? Então, que quem deu presente, a gente super agradece. Se a gente não gostou do presente, a gente não precisa falar.
Sim, porque tem as expectativas das crianças também, né?
Né?
De,
então,
assim, vou ganhar um monte de presente.
Se não era o que você estava esperando, que você colocou na cartinha do Papai Noel, ainda assim, essa pessoa foi lá, ela se deu ao trabalho, então a gente agradece. E eles foram, assim, os dois. Eu acho que para nós, e daí, obviamente, cada pai, cada mãe tem que entender o que funciona para os seus filhos e dentro da sua dinâmica familiar. Da nossa experiência, comunicar, fazer essa comunicação aberta com eles sobre o que ia acontecer, sobre o papel de cada um, o que os presentes representam na nossa tradição. Então, eles apontam para o presente que foi a vinda de Jesus. Trabalhar tudo isso com eles, explicar, e não aquele sermão na hora de sair para a festa na casa da vovó, não era isso. Era nesse período de advento e a gente foi trabalhando com eles, como que isso aconteceria, como é que ia ser. Então, assim, mas virou a surpresa da noite de Natal. Gente, mas na noite de Natal eles estavam relaxados, eles estavam tranquilos, eles foram super queridos, assim, agradecer, eles ficaram felizes, porque a expectativa estava ajustada. Então, pra gente, funcionou. Sabe, pra gente, essa comunicação funcionou muito. E funcionou também que daí isso eu aprendi dessa orientação que vocês tiveram, e eu lembro que no curso de preparo, a equipe aqui do nosso fórum também falou muito sobre isso, sobre o excesso de presentes, né? Que às vezes é um excesso que também acontece na fase de aproximação.
Sim.
O que a gente fez, assim, na prática, né? Se fosse uma dica prática, a gente pediu para que cada pessoa, não, né? Mas cada família que tava ali na noite de Natal desse um presente. Então,
isso.
Por exemplo, a minha mãe deu um presente, os avós paternos deram um presente, as tias deram um presente. Então, assim, eles ganharam coisas legais, a gente deu um presente, eu me controlei muito, mas demos um presente. A minha vontade, como você falou, era dar um mundo para eles. Mas a gente se policiar, eu acho que não foi assim exacerbado, até em termos das emoções, assim, eles conseguiram lidar com aquilo que eles estavam recebendo, com o que eles estavam vendo, não era uma coisa assim que atropelou eles, sabe?
A gente teve uma experiência no primeiro Natal que foi interessante, assim, porque eles chegaram em casa e o que eles mais queriam e falaram nesses meses, de agosto até dezembro, eram as benditas das bicicletas, né? Eu quero bicicleta, o sonho da vida era ter a bicicleta, bicicleta, bicicleta. E daí a gente, né, foi falando, quem sabe, né, um presente de Natal, quem sabe... Vamos ver como é que vai ser, né? O ano, o esforço na escola, tá, 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 tá. Daí, né? Acho que, obviamente, o presente de Natal seriam as bicicletas, né? Inclusive, a gente não comprou bicicletas novas, a gente comprou bicicletas, né, usadas ali da OLX, né? Pra também ter essa característica, tipo, não, a gente não tá aqui, não temos todo o dinheiro do mundo para comprar tudo que quiserem o tempo todo, né? Aí tá, beleza. Eles estavam na expectativa de ganhar a bendita da bicicleta. Daí, na
eu lembro que eles diziam, eu me lembro deles me falarem, Dinda, eu vou ganhar uma bicicleta no Natal.
Então, eles já estavam contando, eles estavam certos disso. Daí eu conversei ainda com o Miguel, tipo, Miguel, eles estão muito seguros. Até a gente repensou, do tipo, será que a gente dá mesmo essa bicicleta? Né? Será que a gente não deixa para um outro momento, deixa a bicicleta guardadinha lá? Porque eles estão tão assim, né, do tipo, vou com certeza ganhar. E a gente nunca falou, com certeza você vai ganhar uma bicicleta, né? Mas tá, daí conversando com meus pais que estavam naquele Natal junto com a gente, assim, quem sabe então a gente faz assim, ó. Quando eles chegarem, a gente deixa a bicicleta para ser a última coisa, né? e para ver como é que vai ser a reação e tudo mais. Daí, gente, o Wagner chegou, né? Quando ele abriu a porta, porque ele tá com a expectativa que ia estar a bicicleta embaixo da árvore. Quando ele viu que não tinha nenhum pacote gigantesco ali debaixo da árvore, ele ficou muito chateado. Ele já presumiu que ele não ia ganhar a bicicleta, ficou chateado, foi pro quarto. E daí a gente teve essa oportunidade também, né? No fim das contas, foi uma oportunidade de conversar com ele. De, o que que importa mais, né? A vovó tá aqui, o vovô tá aqui, né? Você ganhou um presente da vovó e do vovô. A gente tem uma janta gostosa, a gente tá numa casa legal, né? Então, a gente teve essa oportunidade também de colocar o presente no lugar dele, né?
Uhum.
Que não é o lugar central. Então, o lugar central é a conexão, né? E a relação com a família, de valorizar as pessoas que estavam ali e tudo mais. E daí, depois dessa conversa, que ele se acalmou e tudo mais, a gente tá aqui, a bicicleta, né? Uhum. A bicicleta tá aqui, a gente comprou. Né? Daí ele ficou feliz, enfim, mas foi uma oportunidade também de reflexão, né? Assim, você, ouvindo você falar, né, da preparação, talvez a gente poderia ter feito isso também, né? Nesse momento, de que pode ser que não, mas a gente sempre falou, né, ao longo do tempo, e eles tomaram aquilo como certo. E,
uhum.
Enfim, né? Daí quando não viram o negócio lá debaixo da árvore, acharam que não iam ganhar. Mas é, para a gente ver assim como que isso tem uma força grande, assim, né? Essa coisa do material, do presente. E daí a gente tem que ajustar isso para o que realmente importa, né?
Sim.
Que é estar em família, ter as pessoas ao redor, né? Poder compartilhar uma refeição, que no fim das contas é o mais importante, né?
Sim. E eu acho que muito conhecer, né? Que expectativa que a criança tem? O que ela tá trazendo? Porque às vezes eu acho que a gente fica tão afoito, né? A gente quer tanto fazer tudo pela criança, a gente quer criar essa coisa incrível para ela, que é muito legal, que pai e que mãe não quer. Mas é super importante a gente ouvir a criança também. Então tem crianças, por exemplo, que quando chegam têm a expectativa de que agora elas são ricas.
É, bem isso. Os meninos, né, tiveram isso. Eles acharam, então, que eles iam ter tablets e computadores à disposição.
Um celular.
E celulares.
É, então, os meus filhos já não tinham esse registro, assim, de que eles seriam ricos.
Uhum.
É...
Então, a gente, assim, teve que ter essa conversa aqui, né? Tipo, olha, né? Graças a Deus, nós temos tudo o que a gente precisa, né? Mas não somos ricos assim de termos tudo que a gente deseja ter, né? A gente se esforça, trabalha, daí a valorização do esforço, né? Do trabalho, que, né, as coisas não caem assim de mão beijada no nosso colo, a gente precisa se esforçar. Então acaba virando oportunidades também, né? De
porque, conversar. Mas vocês puderam ter essa oportunidade porque vocês ouviram, né? Vocês ouviram o que eles estavam dizendo? Não era assim, ah, só essa coisa de criança, toda criança pensa isso.
É.
Eu acho que ter essa escutativa, né, como se diz, de tipo assim, peraí, presta atenção no que essa criança está dizendo. Será que ela não está te mostrando qual é a expectativa dela? Será que não tem que ajustar? Não é quebrar com, sabe, ai, coitada, a criança está sonhando, tem que deixar sonhar. Não é isso, mas é ajustar as expectativas.
Também para
que a criança não se frustre desnecessariamente. Então, de repente, se você tem que você não vai dar um celular, não é melhor você dizer isso antes?
Uhum.
Do que ela abrir um pacote e ser um carrinho de controle remoto e ela achava que... Ela isso. Tinha certeza que era um celular. Porque para as crianças a comunicação precisa ser, às vezes, muito clara.
É, com
às
certeza.
Vezes, que para um adulto entenderia, a criança não entende, né?
É. Aqui, por exemplo, tem essa questão do videogame muito forte, né, videogame. E a gente decidiu, assim, né, por todo o contexto e pensando no que é melhor para os meninos, não ter o videogame por enquanto, né, mas eles sempre estão na tentativa, né, tipo, ah, um videogame, quem sabe esse ano, assim, é, a gente já conversou, a tentativa é livre, mas a gente já conversou com vocês, né, a gente sempre reforça que, a gente precisa primeiro encher o nosso cérebro com outras coisas, precisa aprender várias coisas. Para poder usar um videogame, a gente precisa, né, tá tá bem amadurecido com outras coisas, né? Treinar o nosso cérebro para usar aquilo. Enfim, né? Toda conversa, né? Então, vocês sabem que esse Natal não vai ter videogame, mas vai ter outras coisas legais também, né? Então, acho que isso que você tá falando passa por esse tipo de situação, assim, né? De expor os motivos reais, e as crianças têm capacidade de entender, né? De que aquilo, a gente está fazendo aquilo, né, para o bem dela.
Né, da escolha dos pais. Sim. E há outras crianças têm, tipo, ok, sempre falo, mas aquela criança não é meu filho. Uhum. Né? Então, os pais, eles conhecem aquela criança, eles têm as coisas que eles acreditam, e cada família toma as decisões que acha que é melhor. Né? Então. E às vezes as crianças têm um sonho, um desejo, que é, assim, quem nunca quis uma coisa de Natal que, quando pensa depois, parece uma coisa meio tola, assim, meio inútil até, sabe? Então, eu trabalho muito, por exemplo, a coisa, eu tenho falado esse ano, assim, da coisa do surpreender, talvez tenha uma coisa que você nem imagine.
Uhum. Você legal.
Isso, e talvez você ganhe, e você nem sabe que existe, às vezes, você nunca viu, você nunca imaginou ter.
E você vai ficar muito feliz, né?
Uma coisa diferente que talvez você adore e você nem sabe, né?
Legal,
então,
uh-huh.
Assim, trazer essa coisa de quem sabe você é surpreendido. Quem sabe você mandou essas sugestões aqui pro Papai Noel, enfim, né? Se a família usa ou não esse recurso do Papai Noel, mas a gente sempre diz que são sugestões, não é uma garantia. Porque se deixe surpreender. Isso, uhum. Claro, com algumas crianças isso vai funcionar, com meu filho tem funcionado, com outras crianças não vai funcionar. Então, cada pai precisa ir, certamente, diante da criança real que está ali, as experiências que ela teve, se ela tem ou não. Por exemplo, se a criança tem uma tradição de Natal, digamos que a criança ficou acolhida por muito tempo e faziam rabanada na uhum. instituição. E para ela, todo Natal tinha rabanada, por alguns anos, que ela se lembre. Custa ter rabanada? Tipo, ah, não, mas, por exemplo, aqui em casa não é uma tradição. Eu sei que é a tradição em muitas famílias, né? Em uhum. casa não tem essa tradição. Se os meus filhos trouxessem isso, eu faria.
Com certeza.
Né? Uhum. Faria. Eu me preocupei, por exemplo, aqui em casa a gente tem umas comidas muito esquisitas no Natal.
Que comidas esquisitas?
A gente come umas coisas muito estranhas no Natal aqui em casa.
Sério?
Então tem umas coisas, eu não sei de onde vem, não sei. Mas tem uns preparos, assim, diferentes. E os meus filhos, daí, né, sorte a minha, eles são muito abertos a experimentar. Então eles gostaram de um monte de coisa que... eu acho que poucas pessoas gostariam.
Bizarras.
Mas eu me preocupei muito no primeiro ano em ter certeza que haveria coisas gostosas e que eles, eu sabia que eles iam gostar.
Uhum, uhum.
Então, por exemplo, se você sempre faz arroz à grega no Natal, tem um arroz branco para o seu filho, sabe? Uma coisa mais simples. Se todas as carnes, sabe, tem aquela coisa de misturar doce e salgado, quem sabe tem uma opção que seja algo que você sabe que a criança vai comer, uma batata frita. Nossa, mas não faz sentido ter batata frita na ceia. Talvez mas... agora que você tem um filho, faça.
É. E são coisas tão simples, né? É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção e ver, né? Pra tornar aquela experiência legal pra criança também, né? Tentar, assim, de todos os lados.
Isso, sem forçar a criança... nos primeiros anos aderir a tudo que uhum. você já construiu isso. A sua vida toda, né?
Pra você ver, assim, por exemplo, eu falei do exemplo do calendário de advento, né? Esse ano já tem os dois últimos, esse é o terceiro Natal que a gente passa juntos, né? Então já tá mais encorpado ali, né? Encorpado não, é incorporado, né? Na nossa vivência familiar. Tanto que vai chegando perto ali, ai, vou montar a árvore e o calendário de Natal, vamos fazer a devoção. Então a gente já vê que tem um histórico aí, né, nesses 3 anos, que permite que isso aconteça. Essa questão dos presentes, eu escutei esses dias eles, os dois conversando, eu achei interessante, pô, né, estão aprendendo, né, a gente tá, vê os resultados assim, dessa forma também, né? Eles estavam conversando, será que a gente vai ganhar presente da vovó? Né? Será que será que a vovó vai dar? Será que vai ter presente da titia, da vovó e de não sei quem? Daí o Israel parou por um minuto e pensou assim, talvez a gente ganhe, mas a gente não é para ficar pedindo. Né? Assim, tão incorporando assim, as coisas que a gente vai falando. Assim, o mais importante não é o presente, a gente ficar pedindo presente, né? É ter a presença das pessoas. Eu acho que talvez um foco assim, desse episódio possa ser justamente isso, né? O presente faz parte, é importante, é legal. Quem não gosta de ganhar um presente? Eu também quero presente de Natal, né? Mas o que é mais importante, no fim das contas, é ter esse espaço de talvez criar tradições com as crianças, coisas que vão sendo feitas ao longo do tempo, né? E que vão gerar essas memórias afetivas, e ter a presença das pessoas, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. E se, né, for o caso de uma família que tem alguma religião, né? Que também possa vivenciar esse momento a partir da espiritualidade, né? Que é algo também importante para as famílias, né?
Com certeza.
Então, acho bem interessante. Acho que isso, eles vão incorporando, né? Ao longo do tempo, aos pouquinhos, eles vão incorporando isso também.
E nunca forçar as coisas, né? Oferecer esse momento, explicar que isso faz parte da família. Eu muitas vezes explico assim, isso aqui é uma tradição, essas bolachinhas eu aprendi a fazer com a minha avó, e agora eu tô ensinando vocês, um dia vocês vão ensinar os filhos de vocês. Então, até para eles se sentirem parte. Eu acho que tem muitas coisas que são individuais da tradição de cada família. Tem coisas que são da realidade de cada criança, né? Do que a criança já traz, do que a criança já viveu, a personalidade da criança. Mas disso tudo que a gente falou, acho que tem alguns pontos que dá para todo mundo refletir e espero que aproveitar. Que eu acho que seria isso que você falou, né? De focar nos relacionamentos e nos momentos, nas experiências mais do que nas coisas.
Uhum.
E é óbvio que a gente não tá dizendo que a criança não vai se importar com os brinquedos que ela vai ganhar. Não é isso, mas assim, no que a gente tá focando, né? O que a gente... Eles aprendem muito com... Por mais que eles queiram os brinquedos, eles estão observando a gente, ver onde que a gente tá pondo peso e importância.
Uhum.
Eu acho que comunicação é um outro ponto que serve para todo mundo. A gente se comunicar claramente com as crianças sobre as expectativas, sobre o que vai acontecer, sobre como
preparar o terreno mesmo, né?
O que as outras pessoas têm a ver com isso é preparar o terreno. Então, assim, como é que eu reajo? Esses dias eu perguntei pro meu filho: tá, e se alguém te der esse ano um presente que você não gosta, o que você vai fazer? Ah, eu vou agradecer.
Isso.
Né?
Eu acho que um outro ponto importante é a sensibilidade de interpretar as emoções ali da criança, de ver como que ela tá lidando com isso, com essa expectativa do Natal, ou mesmo com as emoções que vão surgindo, né? Será que a criança ela tá se sentindo feliz? Ou ela tá mais cabisbaixa e tristonha, e buscar conversar sobre essas emoções também, né? Abrir o espaço para conversa também em relação a isso. Porque podem surgir muitas memórias, né? Tipo, porque lá na casa Lara era assim, eu gostava disso. E estar aberto a ouvir, né? Caso seja necessário.
Eu acho que prestar atenção, porque às vezes as crianças falam coisas não verbalmente, né?
Uhum.
Então, a criança que vai se mostrando mais ansiosa ou realmente mais melancólica, e acho que abrir esse canal de comunicação, né, de que não trazer o Natal, a comemoração de Natal, a época do Natal como uma coisa imposta à criança, mas algo que ela vai fazer parte e que ela pode também contribuir. Então, isso eu acho que é super importante. Uhum. A gente tá aberto, às vezes, mudar um pouco uma tradição, mudar o cardápio da ceia, mudar o horário, de repente, para o seu filho não comer tão tarde, se isso for importante para ele. A gente está aberto a fazer esses ajustes, considerando que a criança é parte da família, né? E o que ela traz precisa ser considerado, né?
É isso, tudo parte muito da expectativa que a gente cria, nós adultos, né, criamos, para esses momentos serem perfeitos, né? De memórias
Sim.
perfeitas. Então, acho
É,
que.
não. Não é a propaganda do Panetone, né? Ou do Chester.
Do Chester, né? Aquele ambiente harmonioso, pode ser que não seja, né? E
Sim.
daí a gente vai ter que lidar com isso e se preparar também, né? A preparação do terreno também serve para a gente, né?
Com certeza, com certeza. Dito isso, acho que a gente espera ajudar também nisso. Que seja um ponto de reflexão, não é banho de água fria, tirar a magia do Natal longe de nós.
Não, com
Mas que a
certeza.
gente possa realmente incluir as crianças nessa. Considerar, né? Considerar o sentimento deles e a expectativa deles nesse preparo todo que todo mundo está fazendo nessa época do ano, para que seja uma experiência tranquila e agradável para todos, né? Para todos,
Isso.
sabendo que a responsabilidade é nossa de buscar esse caminho, obviamente, e não da criança, né?
É, e tudo que foi falado aqui é baseado nas nossas experiências, né? No que a gente já viveu e o que já deu certo, as coisas que a gente aprendeu, né? Com essas experiências. E como a gente sabe, né? Que muitas dessas experiências também se repetem em outros lares, né? Talvez isso faça sentido para você também, né? Então
É
é
isso.
isso.
Então, da minha parte, eu desejo um super feliz Natal para todo mundo que está nos ouvindo, que vocês possam ter um Natal de muita harmonia, abençoado. E para as famílias que estão tendo o primeiro Natal junto, que seja memorável, que vocês consigam organizar e planejar tudo de uma forma que seja muito especial e real. Né? Não só o sonhado, mas ali o concreto, que vocês possam ser realmente assim, criar memórias e serem muito felizes nos momentos dessas famílias que estão se construindo dia a dia pela adoção.
Isso. Isso, que a gente possa encontrar alegria mesmo nas questões difíceis que possam aparecer e surgir também nesses momentos, né, mais comemorativos, né, especialmente o Natal agora. Então, também desejo um abençoado Natal para todos vocês, né? E até o próximo episódio.
Até mais.